Capítulo Rock. Uma viagem musical pelo melhor do rock and roll.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Nilo Bairros e hoje o programa está mais Capítulo Rock do que nunca. E sim, porque vamos fazer uma homenagem ao livro, já que no dia 29 de outubro a gente comemora o Dia Nacional do Livro. E para viajar pelas páginas do rock, estão aqui comigo os parceiros e leitores Maurício Desante.
Fala, galera do rock.
Celso Cavalcante.
Cada capítulo uma história.
E Jefferson Dalmoro.
E cada história uma vida.
Só para a gente lembrar, a data escolhida, 29 de outubro, foi para lembrar o dia da inauguração da Biblioteca Nacional, 29 de outubro de 1810, no prédio histórico localizado ali na região da Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro.
Pois é, um prédio maravilhoso, espero que tenha manutenção, né, para não acontecer uma tragédia igual aconteceu com o museu, né?
Boa lembrança, Maurício. Pois é, para homenagear então aí, sobretudo a leitura, a obra escolhida para embalar essa edição do programa é o livro 50 Fatos que Mudaram a História do Rock, do escritor Paulo Hewitt. O livro é de 2013 e tem 272 páginas.
É, eu li esse livro também, Nilo, e a gente vê lá vários trechos de diversas biografias, compêndios do rock que ele conseguiu sintetizar nessas 200 e poucas páginas aí, como você falou, e é uma leitura bem recomendável para os nossos ouvintes aqui do Capítulo Rock. Traz aí casos envolvendo Beatles, Elvis, Sex Pistols, passando por várias confusões dos Stones, também do primeiro show do Led Zeppelin nos Estados Unidos, muita coisa lá.
Tem muita coisa. Bom, como a gente não pode usar o livro inteiro aqui, não pode contar ele todo, vamos então provocar aí o prezado ouvinte com duas dessas histórias. Entre uma e outra dose dessas páginas de rock, a gente aí curte músicas que têm a ver com a história, com a época em que cada fato aconteceu.
É o caso aí da maravilhosa Baby, I'm Gonna Leave You, do Led Zeppelin, que você ouve aí ao fundo, que é uma das músicas que abriram as portas para a banda inglesa lá nos Estados Unidos no final dos anos de 1968 e início de 1969. O livro fala do nervosismo dos integrantes do Led, que tinham formado a banda poucos meses antes.
Outros tempos, né?
Ué, foi em outros tempos. Esse cara formou a banda, acho que, sei lá, 4 meses antes e já estava tocando aí, abrindo as portas na América do Norte. Bom, mas já que estamos falando do Led, que é uma das histórias contadas nesse livro 50 Fatos que Mudaram a História do Rock and Roll, vamos abrir o programa com uma dessas músicas do Led tocadas naqueles shows nos Estados Unidos. Robert Plant, John Paul Jones, John Bonham e Jimmy Page eram tão desconhecidos que os produtores erraram até o nome da banda. No ingresso para o primeiro show, estava escrito que a banda Len Zeppelin abriria os shows do Vanilla Field, mas bastou 2 shows para que a produção entendesse que Led Zeppelin era o prato principal e não o aperitivo. O sucesso foi tanto que no 4º show deles, em Boston, o Led não conseguia sair do palco. O livro nos conta que em vez de 1h30, eles ficaram 4 horas tocando para uma plateia enlouquecida. Pudera, ouça aí Communication Breakdown, uma dessas músicas da primeira turnê e do primeiro álbum do Led Zeppelin.
Yeah.
Sem notas introdutórias mais, sem prefácio, vamos folhear aí alguns desses capítulos aí que a gente escolheu para você hoje. Começamos pelo relato do encontro dos Beatles com Elvis Presley, história que rolou em agosto de 1965.
Então, mas a gente só vai contar essa história para o nosso ouvinte daqui a pouco, porque afinal a gente está aqui para ouvir música, não é?
Bom, vou fazer suspense.
E vamos trazer então aí um pouco do que rolava naquele ano de 1965.
Muito bem, vamos com dois dos maiores sucessos daquele ano, de acordo com a lista da Billboard. Começando por I Can't Help Myself, com The Four Tops, e em seguida These Boots Are Made for Walking. Sucesso na voz de Nancy Sinatra, filha do primeiro casamento de Frank Sinatra. E em seguida a gente volta para falar desse chá com biscoito entre os Beatles e Elvis Presley. Solta, folhei o livro, José Valdo Souza. Este é o Capítulo Rock.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.
Então aí você ouviu duas músicas para ambientar um pouco aquela metade do ano de 65, de acordo com a Billboard, mas duas músicas que não estão no livro, né, mas que ambientam um pouco aquele cenário em que se encontraram aí Beatles e Elvis Presley. Aliás, só para complementar aí, essa música que você ouviu aí, These Boots Are Made For Walking, ela é da filha do Sinatra, no primeiro casamento, e a mãe dela, inclusive, morreu agora há pouco, em julho, né, com 101 anos, justamente o mesmo nome dela, né, Nancy Sinatra.
E sabe que essa música tocou no enterro dela.
Ah, é?
Não sei, estou inventando aqui.
E ela realmente saiu andando com as boots.
Não, mas o que a gente pode dizer dessa música, que é sério, é que essa música foi considerada o primeiro hit feminista, né? Porque ela tem um pouco daquela onda de, ó, a fila tá andando, meu nego. Então acabou sendo, naquela época, um hit em 65, feminista, olha só.
E vamos voltar então para o livro, gente.
Bom, e aí, você tá curioso para saber do encontro dos quatro garotos de Liverpool com o rei do rock?
Pois é. Tinha biscoito?
Não, pois é, mas naquele...
Mas chá?
Chá teve.
Acho que não teve nenhum nem outro, cara. Naquele 27 de agosto de 65, na verdade, à noite, né? Porque os Beatles chegaram 7 da noite na mansão do Elvis Presley em Hollywood. Eles estavam super ansiosos e, muito mais do que isso, estavam bastante nervosos. Afinal de contas, Elvis era o ídolo, né, da galera toda, principalmente deles, né? Que nasceram e cresceram escutando o ídolo deles. Enfim, como diria o John Lennon, né, nas memórias que escreveu posteriormente, é sempre estranho ver um rei, né, na frente da gente.
Pois é, os Beatles já tinham tentado sem sucesso encontrar Elvis no ano anterior, quando pisaram nos Estados Unidos pela primeira vez. E nessa segunda turnê, as produções de ambos os artistas, do Elvis e dos Beatles, conversaram bastante, acertaram os detalhes e ficou tudo certo para essa visita que aconteceu, como você disse, Nilo, em Hollywood, na mansão de Elvis.
Uma mansão que parecia um cassino, né? Aliás, essa foi um dos motivos pelos quais os caras ficaram até nervosos, né? Tinha boate, tinha roleta no meio da sala, enfim, né?
O fato é que ficou pra história é que os Beatles ficaram paralisados, né? Com esse frente a frente ao rei do rock.
Ficaram mudos, em silêncio.
Ah, até que o Elvis Presley disse, ó, se vocês vão ficar aí tudo calado na minha frente, eu vou embora dormir. Bem educado, cara, né? A mulher do Elvis tinha sido super bem receptiva, né, com os Beatles e tal, mas ele meio que tava, né, numa postura um tanto quanto enfadada.
É, mas a partir daí teve descontração, eles chegaram a tocar algumas músicas, como essa que você ouve ao fundo, That's All Right, sucesso de Elvis Presley.
Aliás, dizem que o Elvis Presley foi quem escolheu o baixo, que deixou o Paul McCartney surpreso até. Anos depois, ele afirmou que o Elvis era um músico bem promissor nesse instrumento.
Pois é, mas alguns momentos aí foram tensos, né? Quer dizer, o Elvis Presley estava naquela época fazendo mais filme do que música, a gente sabe disso. E o John Lennon, que não tem papas, né? Não tem papas na língua.
Papas não tinha, né?
Não tinha, não tinha de jeito nenhum. O cara acabou aí meio que criticando o Elvis Presley e dizendo que... Quer dizer, dando a entender que o que ele fazia era muito mais atender a indústria cultural, né? Fazer filmes que eram bobinhos, mas não mergulhava na arte da produção artística, enfim, da produção musical, que era o que ele, o Paul McCartney, Ringo Starr, né? Todo mundo gostava, amava, né?
Aliás, os filmes eram bem bobinhos mesmo.
Pois é. Aí o Elvis deu uma resposta curta e grossa para os quatro, né? Ele disse que podia muito bem gravar alguma coisa rapidamente e aí, nesse mesmo momento, tiraria a banda, né, os Beatles, do topo das listas, né, das paradas. Bom, para resumir a história, ficou claro aí que não houve aí muita química nesse encontro, né, dos cinco ídolos do rock, né? Para a gente encerrar, né, essa história, vamos ouvir então o último sucesso gravado pelos Beatles, que se separaram em maio de 70, e o último rock gravado por Elvis, que morreu aí em agosto de 77.
Então, Nilo, a gente começa aí com os Beatles e sua Get Back. Como você falou, é a última faixa do último álbum da banda, Let It Be, lançado na despedida do trabalho conjunto aí dos meninos de Liverpool. Em seguida, a gente ouve Way Down, música lançada no compacto em junho de 1977, dois meses antes da morte do Elvis.
Rosetta. Sweet Rosetta Fat. She thought she was a cleaner, but she was a frying pan. Yeah. the picker. The picks of the fingers, oh, great. Wait. Okay.
Você está ouvindo o Capítulo Rock.
Feel it, feel it, feel it, feel it.
Você ouviu aí Way Down, o último rock de Elvis Presley, e antes Get Back, do último disco dos Beatles. E antes de ir para um rápido intervalo e para concluir essa história, naquela noite histórica, os Beatles convidaram Elvis Presley para assistir ao show deles na noite seguinte, no estádio em San Diego, ali perto. Mas pouco antes do show, o quarteto ficou sabendo que o Rei do Rock agradecia pelo convite, mas informava que não estaria presente. E esse foi o último contato desses monstros do rock mundial. E a gente volta já já com mais histórias para você neste Capítulo Rock.
Você está ouvindo o Capítulo Rock.